Olha, na verdade é sempre importante você estar próximo aos municípios. Essa que é uma orientação do governador Ratinho Júnior, a gente poder acompanhar as mais diferentes áreas da saúde, na educação e sentir, né, a realidade de cada cidade. Bandeirantes é uma cidade importante, é um polo regional importante. Eu costumo dizer que se Bandeirantes vai bem, tem toda uma região que prospera e caminha bem. E tive hoje a oportunidade de conhecer um projeto aqui da questão do aspecto autista, o Anjo Azul, que nós vamos buscar um mecanismo para poder ajudar esse tema que é tão sensível e importante. Estive visitando o Colégio Estadual o Sirico, porque nós mandamos recursos aqui da escola mais bonita e é necessário ainda ampliar as reformas nessa escola que é tradicional, que é antiga, tem mais de 50 anos, né? Que naturalmente, como todo mundo de 50 anos, precisa de uma ajeitada, uma reforma, né? Para melhorar as condições de aula para os alunos. E agora estamos aqui na Santa Casa, que é uma consolidação da questão da saúde regional, que é um polo importante de saúde, para que a gente possa também identificar qual é o caminhamento da Santa Casa nos próximos anos e buscar canalizar recursos, investimentos para atender a população. Saúde, o governador sempre diz que não quer mais turismo de ambulância. Não quer pegar alguém de Bandeirantes, tem que deslocar lá para Itambaracá, lá para Curitiba. O serviço, o atendimento da saúde tem que ser regionalizado, próximo às pessoas, evitando que os familiares não precisem se deslocar, é mais econômico, é mais digno. Então, esse trabalho de fortalecimento das unidades hospitalares das diferentes regiões, e o caso da Santa Casa aqui de Bandeirantes, dá essa condição de um atendimento mais humano, um bom atendimento, com equipamentos que chegam todos os dias para poder melhorar toda essa questão do serviço médico.
Eu estava presente na visita do senhor no Colégio Siríaco Russo, a verba de 50 mil, a diretora apresentou o senhor à escola, a situação, como o senhor disse, não é legal, e os 50 também não vai dar muita coisa. Então já vem alguma coisa nova de novo para o colégio.
Sem dúvida, eu brinquei e falei, olha, a gente já entrega e já sai com um pedido novo, né? Porque as escolas no Paraná, é importante apontar isso, nós temos escolas de 50, 60 anos, e um grande período ficaram sem nenhum tipo de intervenção, nenhum tipo de reforma. Foi feito um trabalho de planejamento, de gestão patrimonial, gestão de toda essa estrutura do Estado, e nós estamos avançando de uma forma gradual, conforme tem disponibilidade de caixa, para ir resolvendo os problemas antigos que nós temos na infraestrutura das escolas. Não é nada gostoso, o Paraná, que tem a melhor educação pública do país, chegar numa escola, está caindo o telhado, está caindo, tem chove dentro. Então, nós temos que também recuperar toda essa infraestrutura. É importante lembrar, são mais de 1.200 escolas, é bastante custoso fazer isso uma vez só, mas agora tem um planejamento e pouco a pouco nós vamos organizando, vamos reformando e vamos deixando todas as escolas do Paraná em ótimas condições. Acredito que a região norte sempre o olhar é a necessidade de grande infraestrutura, né? Agora com o novo pedágio nós vamos ter uma condição diferenciada na região, que vai vir essa nova estrutura, que isso atrai emprego e traz alternativas. Por outro lado, é sempre a melhoria dos serviços, que é isso, uma escola decente, uma escola organizada com infraestrutura para os alunos poderem estudar e se desenvolverem. É questão dos hospitais regionalizados, com melhores equipamentos, com as equipes motivadas para poder trabalhar. Esse serviço público tem que chegar de qualidade para a população. E um dado curioso, o último censo do Paraná aponta um envelhecimento da nossa população. E esse envelhecimento, nós vamos ter que ter um olhar mais criterioso, ainda mais para a saúde, para a atenção social, poder atender a população. Então isso tudo a gente está planejando, está organizando, estamos executando. Foi um ano de tirar grandes obras de infraestrutura do papel e nós seguimos nessa toada de poder resolver regionalmente obras, investimentos que de fato vão transformar a vida de quem vive aqui.
O senhor falou de obras, né, aqui da nossa região. Recentemente nós perdemos em 26 horas 4 vidas no mesmo local, aqui no trevo que sai para Barra do Jacaré, em Andirá. E outras vidas que se perderam aqui no trajeto de Cornélio até Ourinhos. Tem aí a possibilidade de haver a duplicação da rodovia. Sim. 369 até Ourinhos. Até 2027 para frente, teria talvez a possibilidade de adiantar?
Olha, eu acredito que é muito difícil, porque o contrato ele coloca o terceiro ano para adiante. Mas nosso trabalho é tentar antecipar o volume de obras para o ano 3 ou ano 4, porque de fato é todo o nosso acesso, nossa entrada para o estado de São Paulo, que é o estado mais importante do Brasil do ponto de vista econômico, e naturalmente há um fluxo intenso, toda a população conhece aqui como é complexo. Isso aumentou ainda, a economia do Paraná está crescendo também, nós crescemos 9% no primeiro semestre. Paraná, isso significa mais fluxo, mais logística, mais caminhão. Então é necessário que a gente consiga de uma forma definitiva ampliar essa estrutura, para que a que possa preservar vidas, que é o mais importante, e dar mais conforto para o usuário, dar mais competitividade para as empresas. Então nós temos muita consciência, o que vai realmente agora transformar o Paraná, esses grandes investimentos em infraestrutura que vão mudar a nossa cara.
Tá? Obrigado pela participação.
Ah, desejar aqui um Feliz Natal, um Feliz Santo Natal a toda a comunidade de Bandeirantes, um ano novo repleto de boas energias, de otimismo, que é importante. Nós estamos muito confiantes que teremos um ano melhor. Um ano onde o Paraná, o serviço possa chegar à grande parte da população, um Paraná mais justo, um Paraná com oportunidade para os jovens, mas sobretudo um Paraná que cuide das pessoas.
Bom, depois da gente conversar aí com o secretário Guto Silva, a gente conversa também com o Zé Bolinha, ele que foi, juntamente com a Ana Paula Tavella, os anfitriões aqui para recepcionar o secretário e acompanhá-lo nessa visita à nossa cidade de Bandeirantes. Sempre bom um secretário visitando o nosso município, né, Zé? Boa tarde.
Com certeza. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna. Satisfação estar conversando com o nosso povo de Bandeirantes através da rádio. Na verdade é o seguinte, o Navarro, fantástico. Fantástico porque muitos secretários já estão até de férias devido a já ser 20 de dezembro, ele correndo o trecho e estando perto da população, vendo as demandas para o próximo ano, até porque é secretário do planejamento que vai projetar para o futuro. Então, incrível, está de parabéns. Eu fui convidado por ele para acompanhá-lo nessas visitas na Associação Anjo Azul, fomos também na Escola Siríaco Russo, que eles disponibilizou um recurso para lá, e agora finalizando aqui na Santa Casa de Bandeirantes, que eu tenho o maior orgulho de ser bandeirantense, que para nós é um cartão postal, essa Santa Casa cada vez mais bem administrada, fantástico, que é uma honra para nós. Então, tudo muito bacana, e até eu brinquei com ele, falei assim, ô Guto, pensei que não ia mais colocar calça esse ano, você ainda vem aqui me fazer colocar calça, rapaz, fazer trabalhar, rapaz, tá louco? Mas aí dá para ver o empenho, o esforço, e esses jovens promissores da nossa política para fazer acontecer no estado do Paraná.
Realmente muito jovem. Agora, Zé, no discurso dele na Santa Casa, ele disse o seguinte: todo mundo sai de férias, menos a saúde. Quem trabalha com saúde não tem férias. E aí, por isso, talvez esse trabalho dele aqui empenhado em descobrir e saber o que está acontecendo para poder ajudar, né?
Verdade, um discurso muito oportuno, porque enquanto as outras secretarias vão parando, não que não sejam importantes, mas a saúde não para, é 24 horas, demanda toda hora, só quem precisa para ter realmente a noção de que quanto faz falta se não estiver funcionando bem. Então eu quero aproveitar, parabenizar o corpo da Santa Casa como um todo, foi até o que eles falaram, tanto do pessoal da limpeza, os médicos, o administrativo, os provedores, o Rotary, que é parceiro fundamental da Santa Casa. Então, incrível. Quero deixar um abraço para o Zul extensivo a todos os colaboradores da Santa Casa. E é isso aí, a saúde não para. Então, estão todos de parabéns.
Valeu, Zé. Boas festas.
Obrigado, igualmente. Abraço para todos.
Muito bem, depois do secretário Guto Silva, falamos com o Zé Bolinha, agora a gente fecha com o provedor da Santa Casa, Azul Castanho, que recebe mais uma autoridade do governo do estado, dessa feita o secretário do planejamento, que passa dando uma olhada em tudo para 2024, que a Santa Casa está nos planos do planejamento. Azul, boa tarde.
Oi, boa tarde, Navarro. É uma honra muito grande para a Santa Casa nós estarmos recebendo o secretário do planejamento do estado do Paraná, do governo Ratinho. Isso aí mostra, Navarro, que você bem disse, já recebi aqui secretários, outros também. A gente tem um bom relacionamento com os secretários e o que é mais importante para uma entidade como a Santa Casa é o bom relacionamento nosso com as autoridades. Temos bom relacionamento no governo federal, bons relacionamentos do governo estadual e bom relacionamento do governo municipal. Isso faz com que a Santa Casa seja sempre beneficiada com projetos, emendas e verbas parlamentares. Nós ficamos muito felizes, o Guto Silva é uma pessoa simples, muito amável, está nos visitando, já aproveitamos fazer pedidos para ele para equipar melhor a nosso centro cirúrgico. Então, só nos resta agradecer aqui ao governador Ratinho, ao secretário Guto Silva, que vem à Santa Casa fazer uma visita e ver as nossas necessidades. E graças a Deus estamos bem, bem relacionados com os governos.
Você entregou para ele um documento ali, ou alguns requerimentos, um requerimento de algumas coisas necessárias para a Santa Casa?
É um ofício pedindo uma torre de vídeo, pedindo um arco cirúrgico para o centro cirúrgico e também pedindo um veículo daquele com a carroceria fechada, uma vanzinha, para poder fazer transporte de material.
Um furgão.
Um furgãozinho, perdão. É um furgão para fazer entregas de materiais na unidade Abatiá. É muito Cornélio, a gente vai sempre para Cornélio buscar sangue, buscar medicamentos.
Vacina.
Então, vacinas. Então, estamos pedindo. E ele vem nos acolhendo de bom coração e vamos pedir para ele, porque a Santa Casa precisa. A Santa Casa não é minha, não é sua. A Santa Casa é da comunidade de Bandeirantes. Então, em nome dessa comunidade de Bandeirantes, da Santa Casa, nós estamos pedindo e estamos conseguindo, graças ao bom Deus.
A Santa Casa está bem, mas nunca é demais, um pouquinho a mais.
Nunca é demais, verdade. Às vezes a gente pede verbas para suprir aqui as despesas, mas nós precisamos de verba para melhorar o equipamento da Santa Casa, para melhorar a UTI, melhorar centro cirúrgico, para reforma também, que nós precisamos, porque é um prédio de 76 anos, já tem seu desgaste natural. Então, precisamos começar a reformar, refazer pinturas, e estamos conseguindo, graças a Deus.
Obrigado, Zô.
Obrigado, Navarro, e obrigado, e um abraço a todos os ouvintes da nossa querida Cabiúna.
Tá certo, aí fechando então com o Zô Castanho, ele provedor da Santa Casa, falando também a respeito da visita do secretário do Planejamento do governo Ratinho Júnior, Navarro Júnior, para o jornal Operação Cidade.